sentar. A paz do Senhor, igreja do avivamento. Como são felizes por essa manhã. Deus já tem falado com você através dos louvores. Amém? Enquanto estava sentado ali, estava lembrando de uma história. Um homem viu um menininho carregando lenha para vender. Uns 6, 7 anos a criança. E esse homem começou a conversar com ele. E perguntou para ele assim: qual é o teu sonho? O que você gostaria? Daí ele falou assim: eu gostaria de ficar 5 minutos com meu pai. E quando eu assisti esse vídeo, me veio algo muito forte. Que pessoas que fazem parte da nossa família, a importância que tem da gente viver momentos com eles. Essa criança tinha perdido o pai. E o sonho dele era que concedesse para ele 5 minutos com o seu pai. Isso me leva realmente a pensar o quanto eu tenho sonhado com os meus filhos, com a minha família. O quanto eu tenho olhado para eles, porque passa muito rápido o tempo. Não é verdade? Parece que está passando muito rápido. Por isso que nós temos que ter momentos especiais, principalmente com a nossa família. Esses momentos a gente tem que marcar na nossa história. Porque o que nós podemos fazer é enquanto nós estamos vivos. Amém? Então abrace mais, beije mais, brinque mais. E são momentos que serão marcados na nossa memória. Essa semana eu fui levado, vou confessar para vocês, aproveitar a oportunidade. Eu fui levado a tomar uma decisão sobre a minha família, de comprar um cachorro. Na minha época nós pegávamos cachorro da rua, né? Um dia eu peguei um cachorro na rua, cheguei em casa, a hora que meu pai viu, mas de novo, não, esse aqui, já dei até o nome pro cachorro. E só que tava para dar luz aquela. E deu 9 filhotinhos. Então a bênção, né? Não só ela, multiplicou. E eu acho que eu fiquei imaginando, enquanto eu pensava sobre isso, que meu pai queria me pendurar. E todo dia, acho que bater em mim. É, mas não permitia. Mas eu fui incumbido uma missão ainda de comprar um cachorro para meus filhos. E aí eu falei, não, você que sabe, né? Falei para a esposa, né? Joguei a bomba, né? Mas eu falei, não, vamos lá. E essa oportunidade, porque eles vão crescer. Vai passar esse tempo. Ah, o cachorro vai fazer algumas coisas? Vai. Né? Com certeza. Dentro de casa, nossa casa não é muito grande, não tem muito quintal. Então, com certeza, já começou a primeira noite, né? Mas eles vão lembrar. 75%, 80% do desenvolvimento dos nossos filhos, a gente vai conviver até os 12 anos, né? Não é verdade, família? Porque vai passar muito rápido. Então, é a oportunidade que nós temos de viver sonhos com a nossa família. Sonhos reais, sonhos concretos. Existe uma diferença entre sonho e fantasia. A fantasia faz com que às vezes a pessoa vive no mundo irreal, fantasiando as coisas que vão melhorar, que vai acontecer, e não muda, não faz nada para alcançar algo. Isso é uma fantasia. Eu lembro de um desenho que tinha, né? Não sou muito antigo, né? Mas o mundo de Bob, né? O maravilhoso mundo de Bob. Quem lembra desse desenho? Eita, Glória, bem que não fiquei sozinho, né? Tudo que ele mais, né, fantasiava, aparecia. Ele estava andando, ele fantasiava a bicicleta, aparecia a bicicleta. E ele não fazia nada para aquilo. E, lógico, na época, para incentivar a criança, fantasiar, isso é importante, uma criança. Mas o grande problema é quando adultos têm vivido uma fantasia na sua vida. Vão desejando, imaginando algo, mas não aplica a sua fé. Não exercita a sua fé mediante aquilo que quer alcançar. E ficam fantasiando. Às vezes homens, mulheres que são adultos vivendo uma adolescência tardia. Nós precisamos perceber que o sonho, ela é uma conquista. Amém? É uma conquista. E vai exigir algum esforço pessoal de cada um para alcançar o objetivo. Quantos aqui têm sonhado? Mas você já gerou muitos sonhos na sua vida e hoje você está aqui, que com certeza você é fruto de um sonho. Alguém sonhou junto com você algo, alguém sonhou para você alcançar algo e você também acreditou naquele sonho e conquistou. Quantas conquistas você já teve até o dia de hoje aí? Amém? Não é, doutor? Muitas conquistas, muitos sonhos que se realizaram. E esses sonhos fazem com que essa linguagem de Deus sobre nossa vida, nós vamos lembrando. Eu vou lembrando o nascimento dos meus filhos, que nós sonhamos com eles. O casamento, eu sonhei com o casamento. Antes de eu conhecer minha esposa, eu já estava sonhando por ela. Antes mesmo de os meus filhos nascerem, nós já estávamos sonhando com eles. E antes de acontecer todos esses sonhos, nós buscando isso. Ele, o Senhor, já tem sonhado com você. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor tem sonhado contigo. E se você está aqui hoje, porque existe um sonho muito maior sobre a sua vida. O sonho da salvação. Mas não é fácil. É ou não é? Conquistar um sonho. Uma faculdade. 5 anos. Pelejando. 4 anos. Mas é um sonho que se realizou. Eu me recordo. Na minha formação. Quando até a doutora Johnny está aqui. Né, com o Davi. E ela foi uma precursora de algo sobre a minha vida, quando eu falei que ia estudar psicologia, e era um sonho, e não foi fácil, mas a partir daquele momento que eu sonhei, e eu lembro que quando estava chegando ao final, eu ia me formar, e eu conversei com ela, falou: "Oh, doutora, acho que eu vou fazer a colação de grau com a reitora, não vou fazer aquele momento, porque eu já não vou participar mesmo do baile, essas coisas, né, porque a gente..." Ela: "Não, como que você não vai passar por um momento desse?" E aí eu falei: "Realmente é verdade, e hoje eu vou na casa da minha mãe, que sonhou com a minha recuperação, e tá lá na estante, né, casa de mãe assim, né, as fotos dos filhos, tá lá na estante, o dia que um sonho foi realizado na minha vida." Tenho certeza que enquanto eu estou falando, você está lembrando dos seus sonhos. Esses sonhos são a linguagem de Deus, essa atmosfera. Mas o que eu quero trazer nessa manhã, é: para viver um sonho, é preciso passar pela prova. Fala assim: para viver um sonho, é preciso passar pela prova. Tiago capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim: "Meus irmãos, sintam-se felizes quando passar por todo tipo de aflição." É uma tradução que fala provações. "Pois você sabe que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim que você seja maduro, correto, não faltando em nada." Amém? Esse texto, ele traz uma reflexão. Quem fica feliz por passar por provação? Já viu alguém andando, dando risada? O que está acontecendo? Você está feliz? "Não, eu estou passando por provação." Lázaro falava, né? "Estou passando pela prova, dando glória a Deus." Geralmente, no meio das provações, como que nós ficamos? Como que nós ficamos? tristes, não ficamos? Sim ou não, igreja? Ficamos às vezes cabisbaixo. E esse texto fala que diante das provações nós devemos estar contente, feliz. Porque o que que vence essas provações? Fala assim, a fé. A fé que vence essas provações. São decisões que são tomadas diariamente por fé, que nós vamos vencendo. Então você é prova de um sonho, que passou por algumas lutas, até chegar o dia de hoje. Talvez coisas na sua vida não estão sendo fáceis. Talvez coisas na sua vida sempre foi difícil. E às vezes a gente dá uma olhada na grama do vizinho, né? Nossa, mas para ele parece tão fácil. Ei, o processo é teu e é você que tem que passar. Porque se o Senhor está colocando você por um processo, provando a sua fé, é que quando chegar a vitória, você vai conseguir sustentar a sua vitória pela sua mão. O seu sonho, a sua conquista. Porque quando nós realizamos algo diante do altar do Senhor, nós lembramos o quanto foi difícil, mas o quanto valeu a pena. O quanto a gente passou por situações, mas o quanto valeu a pena. Esse altar, esse púlpito, pessoas aqui com certeza que nem aconteceu comigo, casaram dentro de uma igreja. Quantos aqui casaram aqui na ICP? Tem casados aí? Mas eu quero o casal animado. Quem casou e está animado ainda? Quem casou aqui? Mas não é assim, né? Nós somos... vamos passando pela prova. Mas nos leva a trazer uma memória. E essa memória foi um sonho concretizado. É ou não é? E de vez em quando eu dou uma olhada nas fotos lá para ver que eu já não estava de cabelo branco, né? Hoje eu estou, né, amor? Estou mais gatão hoje, mas tudo bem. É. Sempre assim, né? Mas essas questões, elas nos motivam a todo momento. E não só meu casamento aconteceu aqui, talvez o seu casamento aconteceu aqui. Mas foi nesse altar que Deus gerou algo em relação aos seus filhos. E quem está com os filhos aí? Quem trouxe os filhos na igreja? Eles geraram, né? Como isso é maravilhoso. Gerar o nome dos filhos. Aí começa a imaginar como que vai ser. E vai ser parecido com o pai, parecido com a mãe. E aí quando nasce, essa memória fica gravada no nosso coração. Então esses sonhos são sonho concreto, não foi fantasia, aconteceu. São situações que aconteceu. E que no nosso espírito isso nos fortalece. A experiência do sonho, ele gera uma motivação para você passar por todo tipo de prova. Quando gera no teu espírito um sonho que você alcançou em unidade com o corpo de Cristo, joelho no chão, quando você conquista aquilo, é diferente. Quando nós sabemos que essa conquista, primeiro, ela aconteceu nos céus. Amém? Quem está me entendendo aí? Aquele momento de oração gerou sonho no seu coração. O teu espírito ligado com o Espírito de Deus. E Deus falando sobre sonhos. Deus falando para a sua vida alcançar algo. Para gerar mais no seu coração. E quando você concretizou aquilo, essa memória que nós temos, ela nos impulsiona. Esse, o sonho de Deus é um combustível sobre as nossas vidas, que independente das situações que nós passamos, nós damos sempre continuidade para alcançar novos sonhos em nossa vida. Será que se tem gerado novos sonhos para você? Nesse ano, o que você tem gerado no seu coração? Em Jeremias 29:11 diz assim: eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de te dar um futuro, paz e prosperidade. Amém? Então, o que o Senhor espera para nossas vidas? Planos de fazer prosperar, fala assim, prosperar, trazer paz e um futuro. Quando nós temos sonhos gerados no Senhor, nós não temos ansiedade, amém? Porque a ansiedade tem a ver com medo e preocupação. E se gera sonhos na sua vida, os sonhos de Deus, por que que eu vou me preocupar se Ele está me direcionando? Se através dEle eu alcanço esse milagre em nossas vidas. Então, quando nós geramos esses sonhos, ele não gera ansiedade, mas ele gera no nosso coração uma alegria da conquista. O que você está vivendo hoje? Você ligou primeiramente em oração. Sim ou não, igreja? Foi no coração de Deus que foi gerado este sonho. Salmo 126, palavra de Deus diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria, então outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor faz com que prosperamos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aquele que semeia chorando, faça a colheita com alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Amém? Aqui nós vemos um povo que durante muitas situações eles vivenciaram o cativeiro, a escravidão. Quantas vezes esse povo foi oprimido? A palavra de Deus nos direciona mostrando, se a gente ler o livro de Juízes inteiro, a gente vê quanta, a igreja percebe quantas escravidão esse povo passou. Quantas opressão foi esse povo passou por situações por conta de desobediência, por conta de decisões equivocadas em sua vida. E dessa forma o pecado entrava no meio do povo, o inimigo vinha e vencia. E aquele povo era levado ao cativeiro. E nesse texto, o primeiro versículo fala que eles estavam com quem sonha. Porque aquilo que estava acontecendo, eles estavam voltando para Jerusalém. E nesta volta, eles estavam com quem nem sonha. Era algo que estava acontecendo sobre a vida deles, mas eles estavam ainda... Mas isso está acontecendo mesmo? Nós estamos voltando para casa? Isso realmente é verdade? Eles estavam atônicos com a bênção que estava acontecendo sobre suas vidas. Quantas vezes, não sei se você já passou por isso, nossa, isso está acontecendo na minha vida, esse sonho está se realizando na minha vida, essa conquista está se realizando. E esse povo estava com quem sonha. E esse significado, estávamos com quem sonha, ele está relacionado à sensação de estar vivendo um momento tão especial e intenso, que parecia às vezes irreal, mas que trazia uma felicidade, plenitude e contentamento sobre a vida daquele povo. Quando nós realizamos algo, o que nós sentimos? Um bem-estar muito grande. É ou não é, igreja? Quando aquele sonho se realiza em nossas vidas, a gente tem um bem-estar, tem alegria. E não olhamos as dificuldades, mas nós conseguimos observar grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres. O tempo está sendo muito rápido, mas Deus está gerando novos sonhos. Grandes coisas Ele tem feito pela sua vida. Grandes coisas já aconteceram na sua vida, mas vai gerar muito mais ainda. Em nome de Jesus. Versículo 3 diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. O primeiro momento daquele povo foi as outras nações vivenciaram a alegria daquele povo. A igreja ICP aqui na cidade de Ponta Grossa é conhecida como uma igreja que ama e ama e se importa. Essa igreja é relevante aqui nessa cidade, sim ou não? Quando gera sonho no seu coração e quando você está andando por fé, são pessoas que vão estar às vezes observando nós e vai dizer assim: ah, eu quero servir o Senhor Jesus lá naquela igreja lá, porque lá tem um povo alegre, porque lá tem um povo que está conquistando milagres, é lá que eu quero participar, é lá que eu quero viver a minha vida cristã. Por quê? Porque eu e você, bota a mão no teu peito, eu sou a Bíblia que os outros estão lendo. Tem pessoas lá fora que às vezes, mesmo conhecendo um pouco da palavra, ele não quer que você dê um curso de teologia para ele, mas a pessoa quer vivenciar o que você tem sonhado com Jesus. O que que você tem sonhado com Jesus? E quando isso é expressado, os sonhos que você teve, que o Senhor realizou sobre sua vida, quantas pessoas se convertem? Você é fruto de um sonho de alguém. Amém? Alguém sonhou com você. Alguém desejou você. No sentido de salvação. No sentido de mudança de vida. Eu até no primeiro culto até mencionei que algumas pessoas foram especiais na minha vida. Tanto a doutora Dione, o pastor Arnoldo falou que não sonhou comigo. Mas é que ele não quer. Mas são homens e mulheres, líderes, pastor Robledo, pastora Dani, são pessoas que eu olhava e admirava, e admiro até hoje. São líderes que nós olhamos e admiramos pelo sonho que está vivendo, vendo conquistas. Isso gera no nosso espírito cada dia mais realmente reconhecer que grandes coisas ele tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Quantas pessoas se alegram por você? Nós estamos com uma família aqui em especial, que é o primeiro final de semana que ele está passando na reinserção social do Esquadrão da Vida, que é o Adas, a Jô, fiquem de pé aí. Oh, o Pia está com medo de ficar de pé. Fique de pé aí, Tim. Vamos aplaudir o Senhor para essa família aí, ó. Essa família, o inimigo tentou ceifar essa família da igreja, tentou desviar essa família da igreja. E Deus falou com o Adams que ele tinha que retornar para o Senhor. E hoje, eles estão gerando novos sonhos sobre a vida deles. E apenas o começo. Que os pés dele têm que estar fundamentados aqui, ó. Deus abençoe vocês. Quantas famílias aqui, ó, nós temos, que o inimigo, que faz, a gente conhece, que o inimigo está tentando desviar a pessoa do sonho de Deus. Quantas famílias, né, o inimigo tem tentado tirar da igreja para que não reconheça a glória de Deus sobre sua vida, para que segue o entendimento das pessoas. Por isso que nós devemos entender que quando estamos sonhando com algo nos céus, existem pessoas nos observando. Como que nós agimos quando nós melhoramos de vida? Como nós somos como cristão, um pequeno Cristo, o Evangelho de Cristo puro, que é o milagre de Deus, a igreja é o milagre de Deus, nós vimos uma família, um milagre de Deus, Mas nós temos aqui milagres do Senhor sobre cada vida de vocês aí. Quantos aqui tem testemunho de milagre? Lembrar desse milagre é importante, que nós voltamos àquele primeiro amor, aquelas raízes que nos fez chegar até aqui hoje. São sonhos que foram gerados lá atrás, que se concretizaram, mas nos motivam a caminhar muito, a caminhar muito mais. Essa influência que o sonho exerce numa vida da pessoa, ela é inigualável. Quando uma pessoa gera um sonho, eu escutei várias vezes, pergunta para um dependente químico e para uma mãe codependente, qual o seu maior sonho? Mãe, o que você espera? Qual o seu sonho? Ela não vai nem pensar nela. É ou não é, mães? Ela vai dizer, eu quero o meu filho recuperado. Eu quero o meu filho seja abençoado. Que gera, esse sonho gera na vida do outro. Perguntar para um dependente químico, o que você espera da sua vida? Qual o seu sonho? O meu sonho é nunca mais usar droga. E as pessoas que conseguiram isso, sabe o que é passar mais um dia na presença de Deus? Homens e mulheres que participam da nossa igreja, que não só do Esquadrão da Vida, são hoje líderes, que tiveram sua vida transformadas pelo poder de Deus e sonharam em alcançar uma vida plena em Cristo Jesus. E hoje são testemunho da glória de Deus. Quantos homens e mulheres são testemunho da glória de Deus, de transformação. Esse templo foi pessoas que sonharam com esse templo aqui. Cada tijolo, tudo é de excelência. Mas pessoas antes de nós estávamos sonhando já com essa igreja. E hoje nós estamos aqui vivendo o sonho de pessoas que correram lá atrás. Nós estamos vivendo um sonho do apóstolo Nelson, que saiu daquele trator e falou assim, ei, eu vou lá com o João Ribeiro, né? Vou voltar para Ponta Grossa e vou trabalhar com vidas. E hoje é uma igreja relevante, por quê? Porque um homem gerou o seu espírito um sonho de alcançar 10% dessa cidade. Então você não está aqui por acaso, porque antes mesmo do apóstolo sonhar com você, Jesus já sonhou com você, e esse é o seu lugar. Bate seu pé aqui, fala assim, esse é o meu lugar, daqui eu não saio, em nome de Jesus. Tem membro da igreja que tem até a sua cadeira, né? É só bater o olho e sabe que está lá. Por um lado é benção, né? Porque sempre está presente. Mas pelo outro lado, o dia que você faltar, vão perceber. Ah, eu não veio hoje, ó. Mas a gente tem esse sentimento de pertencimento. É ou não é? Você pertence a essa família. Nossa visitante nova, familiar, você já faz parte da família. Né? Seus pés já estão na rocha. O povo sempre é impactado por um sonho. Eu sou fruto de um sonho da minha mãe. Você é fruto de um sonho de alguém. Eu sou fruto de um sonho de um líder. Eu não dei muito problema para a liderança. Quem que não deu, né? Mas nós somos fruto de oração. De sonhos, né? E hoje você está gerando sonhos. Quantos líderes nós temos aqui? Líderes? Levanta a mão. Você com certeza deve estar sonhando com seus líderes. Amém? E esses líderes vão sonhar com alguém também. E 10% dessa cidade, o Senhor com certeza vai conceder. Amém? Fácil não vai ser. Provas nós vamos passar. Mas a vitória é certa. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O que despertou o fato da bondade de Deus no povo de Israel... É uma lição para nós. Porque Porque todo momento que esse povo passava por uma escravidão, por uma opressão, eles se voltavam para Deus. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, às vezes, em algum momento, eles não reconheciam quando eles estavam bem. Mas quando realmente vinha a escravidão, quando vinha a opressão, aí eles começavam a lembrar da misericórdia e da bondade de Deus. Muitas famílias passaram por provas. E essas provas levou você a lembrar da misericórdia de Deus sobre sua vida. Lembrar o quanto Deus estendeu a mão para você. E será que em algum momento você não se desviou? Em algum momento a gente pode ter deixado de realmente buscar a Deus. Mas nós devemos estar muito atentos por causa da misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já não estaríamos aqui. E nós somos peregrinos nessa terra. Amém? O nosso lugar é o céu. A nossa vida é uma jornada para o céu. Então devemos lembrar do Senhor sempre. Em 1 Coríntios 2:9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem o que Deus tem preparado àqueles que nós não conseguimos enxergar nem ouvir aquilo que Deus tem preparado. Para isso nós precisamos fundamentar nossos pés em oração. Amém, igreja? Não vamos viver de fantasia, vamos viver de sonhos. E sonhos é você tomar um posicionamento para realizar eles. No versículo 6 diz assim: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. No sentido figurado aqui, é como se um homem ficasse triste, começasse a chorar por não ter alcançado a colheita. Mas que existia uma última semente sobre sua mão. E que naquela semente ele ia plantar em terra fértil. Que era um sonho sobre a vida daquele homem. Ele vai plantar, mas ele não sabe se vai chover, se vai fazer sol, se o tempo vai ajudar. Mas a última esperança que ele tinha era plantar aquela semente. E a palavra de Deus fala que aquele que semeia em terreno fértil, ele com lágrimas, ele começa a gerar essa semente. Eu gostaria de levar você a refletir agora. Como seu sonho, abra sua mão direita. Imagine algo que Deus queira colocar sobre sua vida, um sonho que Deus queira colocar, algo novo sobre você. Agora feche a sua mão como se estivesse segurando esta semente. É por fé, não é por vista. Essa é uma semente, é um sonho gerado. É um ato profético nesta manhã. Em nome de Jesus, gera, Senhor, sobre a vida da tua igreja, Senhor. Sonhos, algo especial do trono da graça sobre cada vida aqui presente, Senhor, por fé, para que seja concretizado algo novo sobre essas vidas. Senhor, tem pessoas que pelas madrugadas e constantemente têm sonhado com algo, orando sobre algo. E no nome de Jesus, eu quero profetizar, ó Deus, no nome santo, poderoso do seu nome, em nome de Jesus. O mesmo Deus que me resgatou das drogas, o mesmo Deus que me tirou da UTI, é esse Deus que liberta, é esse Deus que transforma. Eu oro no nome de Jesus, sobre sonhos da família da Igreja Cristã Presbiteriana, de homens e mulheres que estão aqui, para que seja realizado, primeiramente, tudo aquilo que nós ligarmos na terra, terá sido ligado nos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, traz lá na intimidade de cada um, Senhor, como ato profético, esta semente que vai ser plantada, em nome de Jesus. Igreja, olha aqui, segurando ainda, como se estivesse segurando. Quando nós pegamos uma semente, nós plantamos. E quando nós plantamos essa semente, ela fica embaixo da terra. E ali tem o momento da escuridão, não é verdade? Algumas situações já aconteceu na sua vida bem nesses momentos. Mas logo depois da escuridão vem a luz. E quando nós vamos chorando, com alegria, cantando hinos e salmos ao Senhor, em oração, em devoção a Deus, as nossas lágrimas vão regando essa semente. E aí quando essa árvore, essa semente começa a germinar e crescer, ela sempre vai apontar para luz. A semente sempre vai apontar para luz. Então o sonho que você está gerando, mesmo que você passe pela prova, pela escuridão, depois sempre vai apontar para a luz. A fotossíntese, ela vai germinar. Ela vai germinar porque é um terreno fértil. Mas nós não devemos esquecer que Ele já tem feito grandes coisas sobre a nossa vida. Mas muito mais irá fazer ainda. Nesse ano, duplamente seremos abençoados. Duplamente. É uma multiplicação. E é em todas as áreas. Amém? Mas existe uma área específica que você tem orado. Existe uma área que tem mexido com você. E é nesta área que o Senhor vai dar uma sacudida na sua vida. Amém? Mas quando germinar pela luz, abra sua mão agora. Quando ela germinar, a gente vai olhar para Jesus. Amém? A palavra do Senhor fala que Ele sustenta com a destra da sua mão. Como se Jesus estivesse pegando na sua mão agora. Amém? Se coloque de pé. É esse altar. É um terreno fértil onde nós, com as nossas lágrimas, nós geramos sonhos. E nessa manhã eu quero orar por você, família. Se tivesse um posicionamento para nós orarmos aqui, terminarmos esse culto, orando por cada família aqui sobre esses sonhos, para concretizar os nossos sonhos, é necessário um posicionamento de cada um de nós. E eu quero orar por você, família, para terminar esse culto, profetizando na sua vida a glória de Deus sobre você. Em nome de Jesus, gostaria que você saísse do seu lugar aqui, para nós encerrar esse culto. Venha gerando teus sonhos. Venha gerando.